Cumprimento os eminentes pares, cumprimento a eminente Procuradora Regional da República, doutora Denise Abad, todos os senhores advogados e advogadas e servidores presentes. Verificada a existência de quórum regimental, declaro aberta esta sessão ordinária judiciária do órgão especial. Indico as ausências justificadas dos desembargadores e da desembargadora Terezinha Caserta, Marisa Santos e Marcelo Saraiva. Convocados para compor quórum, os desembargadores federais André Nekachalov, Gilberto Jordan e Nelson Porfírio. Registro dos aniversariantes do mês. Cumprimento em nome do órgão especial os desembargadores Cotrim Guimarães, que aniversariou no último dia 4, Daldice Santana, no dia 26, Nino Toldo, no dia 8, Marcelo Saraiva, que aniversariará no dia 28, e Aldrey Gasparini, no dia 18. A ata da sessão anterior foi distribuída e disponibilizada no SEI Julgar. Peço licença para dispensar sua leitura e consulto se há alguma impugnação. Não? Nada havendo, declaro aprovada. Eminentes desembargadores, iniciaremos a sessão judiciária de hoje com um processo do item 4 do PJE, que se refere a um pedido de vista do eminente desembargador Neri Júnior. Vossa Excelência está trazendo esse feito?
Sim, senhor.
Pois não, Vossa Excelência tem a palavra.
Entendi inviável de tangenciar a questão meritoriamente. No curso do julgamento aqui do órgão especial, o ato coator foi, teve decisão da desembargadora Leila Paiva, não é? Que revoga, mas a meu sentir permanece a questão da competência. E eu estou trazendo, estou me alinhando ao voto do eminente relator.
Na questão da competência.
Na questão da competência.
Certo. E com relação
Reconhecendo a perda de objeto.
Né? Perda de objeto. Pois não. Vossa Excelência está reconhecendo, por o que vejo aqui, a perda do objeto do agravo interno, né? Do agravo interno. O eminente relator.
Obrigado, presidente. Dirijo a Vossa Excelência meus cumprimentos e, em sua pessoa, cumprimento todo o órgão especial e demais pessoas que se fazem presente. Presidente, penso que, se for reconhecida a competência deste órgão especial, poderemos avançar e julgar prejudicado não apenas o agravo interno, mas o próprio mandado de segurança, porquanto não subsiste mais o ato reputado coator, objeto de reconsideração no último dia 4. Salvo engano, pela nova relatora do feito na turma.
Perdão, Vossa Excelência, em relação à perda de objeto, reconhece em relação ao mandado de segurança, é isso?
Perfeitamente.
Perfeitamente. Desembargador Neri
É também, senhor presidente.
Nesse sentido, né?
Na verdade, me manifestei antes do que o relator sobre a questão.
Certo, certo. É. Muito bem. Vamos. Nós já havíamos obtido alguns votos em relação à preliminar, não é? Já haviam votado pela rejeição da preliminar, desembargador Nelton, desembargador Marcelo Vieira, André Nabarrete, Terezinha Caserta e Mairã Maia. O eminente relator rejeitou a preliminar, não é? E vamos prosseguir, então, com o destaque dessa questão preliminar inicialmente, depois avançamos para o remanescente. Então, após o voto vice-minor eminente desembargador Neri Júnior, que rejeitava a preliminar, passo a acolher o voto da desembargadora Consuelo Yoshida.
Até. que eu estou sem aqui. Eu acho que quando essa preliminar foi solicitada, foi por mim.
Sim, sim, sim.
Eu acho que não estão presentes os que estavam na composição original, ou estão.
Está faltando aqui a desembargadora Marisa, Nino e Marcelo Saraiva.
Esse é o grande problema. Só para...
Nós ainda teríamos quórum, né, para julgar.
É o grande problema. Sempre. Nunca a composição...
Mas em relação... mas isso é uma contingência da qual nós não podemos ter solução definitiva.
Toda, ressaltando o que vem acontecendo, não é de hoje.
Sim, sim, mas as ausências foram justificadas, né?
Não estou dizendo que há alguma... Estou dizendo que a funcionalidade...
Podemos julgar sem esses três?
Por quê? O que vai acontecer? Nós vamos colher os votos dos que estão presentes e vai ter que suspender o julgamento.
Sim, exatamente.
É isso que eu estou dizendo. Eu estou constatando um fato que vem acontecendo que não é de hoje. Especificamente sessão. Estou falando desse mal que vem ocorrendo aqui há muito tempo, que é pernicioso.
Muito bem. Desembargador Johnson de Salvo, vice-presidente.
A doutora Consuelo votou?
Já votou.
Votou. Pois não. Então, senhor presidente, inicialmente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais colegas aqui presentes e gostaria, no entanto, de fazer um cumprimento especial à doutora Adriana Pilege, que me parece que hoje... inicia aqui no nosso órgão especial, presencialmente. Então, estendo a ela um cumprimento especial, mas e aqueles de sempre, com toda a minha estima, aos demais colegas. Senhor presidente, devido à vênia da divergência do desembargador Batista Pereira, aqui eu vou excepcionalmente rejeitar.
Perfeitamente rejeitado também. Desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os meus eminentes pares. Com a vênia da divergência, eu também acompanho o relator pela rejeição da preliminar.
Agradeço, Vossa Excelência. Como voto, desembargadora Leila Paiva.
Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente. Cumprimento a todos os membros dessa colenda, desse colendo órgão. Eu pondero, senhor presidente, o meu impedimento, tendo em vista que eu assumi o gabinete 47, do qual era titular o eminente desembargador Wilson Zawi, e nessa condição eu revi a decisão de sua excelência e, portanto, me...
Impetrado. Perfeitamente. Então, obrigada. Anotado o impedimento da eminente desembargadora Leila Paiva, agradeço a vossa excelência. Como voto, desembargador Ali Maslum.
Senhor presidente, cumprimento também Vossa Excelência, cumprimento a todos os colegas e colegas, né? E eu estou acompanhando também, com a devida vênia da divergência, o eminente relator.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, a desembargadora Mônica Nobre.
Senhor presidente, também pedindo vênia à divergência, estou acompanhando o seu relator.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, a desembargadora Gisele França.
Também cumprimento a todos, peço vênia ao voto divergente e acompanho o eminente relator.
Perfeitamente. Bem, nós vamos suspender o julgamento para a colheita dos votos remanescentes do quórum originário, o desembargadora Marisa Santos e os desembargadores Nino Toldo e Marcelo Saraiva na questão preliminar. Esse é o item, né? Antes de prosseguirmos e alertado, muito bem alertado pelo desembargador Johnson de Salvo, quero registrar os nossos cumprimentos à desembargadora, né, Adriana Pilege, que está conosco já na condição de titular, né, e desejar à sua excelência que tenha um ambiente de trabalho profícuo e que possa contribuir, como certamente contribuirá, para os trabalhos dessa sessão do órgão especial, né? Então, cumprimento e desejo os melhores votos à vossa excelência. Na sequência, nós temos o item 1 do PJE, que se refere a um conflito de competência da relatoria... Não, esse está adiado, né? O item 1? O item 1 está, o item 1 da nossa pauta está adiado em razão da ausência da desembargadora Marisa Santos. Temos na sequência, eminentes pares, o item 3. Esse item é da relatoria do desembargador Nelton dos Santos. Já está restabelecido ou não? Já? Já? Muito bem. Da relatoria do desembargador Nelton dos Santos, a pedido de sustentação oral, não é? Pela plataforma SIM, do advogado Daniel Nogueira Starling. E eu sou impetrado, de maneira que eu passo a presidência dos trabalhos, ao eminente desembargador Johnson de Salvo, vice-presidente.
Pois não, cumprimentando novamente a todos os presentes, na pessoa de Vossa Excelência, eu digo que é o item 3 do PJE, mandado de segurança 500-500, dígito 7, relatoria do nosso querido corregedor regional. O eminente corregedor vai apresentar hoje, né? E indago se o eminente relator, os demais colegas e até o senhor advogado dispensam a leitura do relatório.
Da minha parte, sem problema, excelência.
Igualmente, presidente.
Pois não. Então, passo a palavra ao senhor advogado, doutor Daniel Nogueira Starling, pelo tempo legal e regimental de 15 minutos.
Perfeitamente, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Colhendo algo especial desse agreste do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ilustres desembargadoras e desembargadores, os quais cumprimento da pessoa do eminente relator, desembargador Nilton Aguinaldo Moraes dos Santos, colegas advogados eventualmente presentes, se eventuários e demais presentes. Muito boa tarde a todos. Excelências, antes de entrar na... Está dando um eco aqui para mim, não sei se para vocês.
Aonde que é ali? Aqui?
Pediria aos presentes pares para desligarem, se eventualmente estiver ligado algum microfone, para desligarem, por gentileza, para evitarmos a microfonia. Obrigado.
Perfeitamente. Vou retomar de onde comecei aqui. Agradeço, Vossa Excelência. Excelências, trata-se basicamente de um mandado de segurança impetrado em favor de Nacional, feito para você fundo de investimentos em direitos creditórios não padronizados, contra indeferimento de impugnação aos cálculos do precatório de requisição número 2408-64045, impugnação essa indeferida pela Subsecretaria de Feitos da Presidência do TRF3, por delegação, obviamente, da Presidência, e igualmente subscrita pela mesma Presidência, conforme ofício juntado no dia 11 de julho de 2024, já acostado a esses autos. Pois bem, excelências, antes de adentrar na análise de mérito, apenas consignar que a Nacional ela é cessionária dos créditos de honorários advocatícios contratuais destacados ainda no cumprimento de sentença, muito embora a nossa análise aqui, por óbvio, por dizer respeito a cálculos, vai abranger direta ou indiretamente o cálculo principal também, mas estamos aqui representando especificamente a Nacional. Excelência, a explanação dessa tribuna virtual, se assim podemos colocá-la, vai se limitar à aplicação da TR-Bacen em detrimento do INPC no período de maio de 2009 a agosto de 2019. Não desconhecemos que existe ocorrente de que a gente não poderia fazer essa análise da fase pré-formação do precatório com base em eventual desconstituição ou afronta da coisa julgada, que, rogando venha a quem tem entendimento contrário, desembargadores ou advogados, nós temos entendimento diametralmente oposto e temos alguns argumentos, não apenas um, não dois, alguns argumentos para poder colocar uma pá de cal nessa discussão. E vamos fazer a nossa análise remontando aqui ao processo de origem. O processo de origem, excelências, data de agosto de 2015, e essa data é extremamente importante. Agosto de 2015, contextualmente e contemporaneamente, é uma data posterior às ADIs 4425 e 4357. Vossa Excelência sabe muito bem que as ADIs declararam inconstitucional a TR-Bacen ainda em 2012, com efeitos modulatórios em 2015, mais precisamente em março de 2015. Mais do que isso, excelências, em agosto de 2015, a sentença de origem do processo de conhecimento, título exequendo, determinou como método de cálculo a aplicação da resolução 134/2010 do Conselho da Justiça Federal. Essa resolução estava revogada, excelências. já existia outra resolução em vigor, que era a 267 de 2013, que já fixava INPC em determinada TR, por um motivo muito simples, porque a DR tinha sido já declarada inconstitucional pelas ADIs 4425 e 4357. Portanto, o primeiro erro reside na fixação do processo de conhecimento em uma sentença de agosto de 2015 de uma resolução já revogada para nortear os cálculos. Esse é o primeiro ponto que é importante colocarmos. Não fosse o bastante, muito embora o processo de conhecimento seja de agosto de 2015, os cálculos que vieram a ser realizados e posteriormente homologados datam de janeiro de 22, 7 anos após a sentença no processo de origem. 7 anos após o processo de origem, excelência, nós temos não só a DI 4425 e 4357 declarando inconstitucional a TR, como temos nova resolução da CJF, que é a 658 de 2020, mantendo o INPC enquanto correção unitária, além de que o tema 810 já julgado pelo STF. Aliás, a resolução 658 de 2020 da CJF faz menção já ao julgamento do tema 810 do STF, que inclusive já havia transitado em julgado. Então, não bastasse a aplicação de uma resolução já revogada, a desobediência de duas ADIs, a desobediência de uma resolução 658 de 2020, que é posterior, também temos a desobediência de um tema 810 em sede de repercussão geral do STF. E aqui, não vou me limitar ao mérito do tema 810, excelências. Mais importante ainda do que o mérito é a total e ausência, modulação de efeitos do tema 810. Vossa Excelência sabe muito bem, muito melhor do que eu, inclusive, que quando o ministro Luiz Fux, obviamente acompanhado por seus pares, julgou o ED, não modulou seus efeitos. E basicamente o que ficou consolidado? Os efeitos são ex tunc, independentemente de existir coisa julgada ou não. Isso não é uma tese isolada dessa defesa, não é uma invenção jurídica, teórica, acadêmica desse advogado. Existem inúmeros julgados no STJ ou no STF chancelando essa tese. Trarei um para não cansar vossas excelências, que é de relatoria do ministro Edson Fachin, no julgamento da RE 1317698 AGR, de 9 de outubro de 2021, abro aspas, ministro. Ao entender que já tendo ocorrido o trânsito e julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária, esses deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no tema mencionado 810, fecho aspas. Está claríssimo no julgado de que a alteração do índice TR para PCAE não afronta a coisa julgada. E se existir, excelências, qualquer tipo de dúvida nesse sentido, houve uma pá de cal colocada pelo próprio STF em outro julgado, recentíssimo, dezembro de 2023, sobre o tema 1170, que não diz respeito aqui a índice, mas diz respeito a juros de mora. O que, que restou consolidado no julgamento do tema 1170, vossas excelências também muito bem sabem. Entendeu o ministro Nunes Marques, também acompanhado por seus pares, que a substituição dos juros de mora fixados no processo de conhecimento, no título de exequendo, por aquele fixado no artigo 1º-F da Lei 9.494, juros de mora de poupança, não viola a coisa julgada. Entendeu o ministro o seguinte, olha, ficou fixado 0,5%, 1%, 15%, 10% no título de exequendo, pouco me importa, deve ser aplicado juros de poupança. Essa foi a tese fixada no tema 1170. E aqui vou abrir aspas mais uma vez, meninos Nunes Marques, acho de extrema importância, peço perdão a vossas excelências por estar aqui sendo repetitivo em citações. Abro aspas. Ora, os juros nos termos do artigo 322, parágrafo 1º do CPC, são consecutários legais da obrigação a ser cumprida, em virtude da natureza processual. Devem ser regulados ante observância da legislação vigente à época da sua incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral imediata das leis. Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se mês a mês. Logo, ausente a ofensa à coisa julgada, por quanto não há desconstituição de título exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes, cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regi acto, fecho aspas. Excelência, o que diz o artigo 322, parágrafo 1º do CPC, citado pelo eminente ministro Nunes Marques. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive honorários de vocatício. Excelências, é inexorável a conclusão de que o raciocínio utilizado do tema 1170 no 810, na DI 4425-4357, é rigorosamente, ou deveria ser rigorosamente, o mesmo que no presente caso. Ou seja, deveria ter sido feito pelo TRF3, quando do pagamento, quando da realização da planilha dos cálculos, de ofício, a conferência se aqueles índices utilizados na origem eram os corretos, eram os constitucionais, o que não ocorreu. Logo, ou de ofício, ou via manifestação dessa parte, que foi o que ocorreu, essa parte impugnou administrativamente os cálculos na origem, deveria ter sido utilizado esse raciocínio, modificado o valor de fácil precatório com aplicação do INPC e não da TR, já escancaradamente declarado inconstitucional em uma ADI, duas ADIs, um RE 879-47 e agora via tema 1170. Para encerrar, excelências, e não tomar o tempo de vossas excelências mais do que já tomei, pontualmente e voltando atrás, é necessária a concessão dessa segurança para a reforma dos cálculos, seja porque a sentença determinou a observância de manual já revogado à época do processo de conhecimento, seja porque à época da aprovação de sentença a TR já havia sido declarada inconstitucional, nos ADIs 4425-4357, seja porque na data da realização dos cálculos homologados, o tema 810 não só já estava em vigor, sem efeitos, modulação de efeitos com efeitos extunc, com o trânsito julgado, além de que já havia resolução, já 628 de 2020, vigente, determinando a aplicação do INPC, e principalmente, excelência, principalmente pelo fato de que a correção monetária, assim como os juros de poupança, são consectados legais, que se renovam mês a mês, e não constituem a coisa julgada, conforme restou decidido no tema 70, recentíssimo, julgado em dezembro de 2023. Destaque, excelências, para encerrar e agradecer a atenção de vossas excelências, essa defesa pleiteia a concessão da segurança, presidente, mandamos, para determinar a aplicação do INPC de maio de 2009 a agosto de 2019, retificando-se o valor de fácil precatório dos cálculos realizados pela contadoria da TRF3, por não existir qualquer tipo de desconstituição de coisa julgada. Pior, a manutenção, sim, de um índice declaradamente constitucional em mais de uma oportunidade é que é, de fato, extremamente injusto. Agradeço a atenção de vossas excelências e gostaria de registrar que esta é a minha primeira sustentação nesse egrégio tribunal. É um prazer imenso. Espero, da próxima vez, estar aí presencialmente neste plenário. Mais uma vez, um bom trabalho a todos e uma boa tarde.
Pois não, cumprimento o ilustre advogado, Dr. Daniel Nogueira Starling, cumprimentando a doutora Denise Abade, procuradora regional da República, que está conosco nesta tarde, dou a palavra a Vossa Excelência.
Excelência, eu reitero o parecer do Ministério Público Federal.
Pois não, reiterado o parecer no sentido de prosseguimento do feito, devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Nelto dos Santos.
Obrigado, presidente. Também eu cumprimento o eminente advogado e a eminente procuradora regional da República por suas manifestações. Em meu voto, eu inicio fazendo uma breve contextualização de fato e transcrevendo informação prestada pela Subsecretaria dos Feitos da Presidência e prossigo dizendo que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de revisar o critério de cálculo judicial utilizado em substituição à TR-Bacen, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 810. Ocorre que, nos termos do artigo 39, inciso 1, da Resolução 822-2023 do Conselho da Justiça Federal, ao presidente do tribunal só compete apreciar pedido de revisão de cálculo, abro aspas, quando o questionamento se referir aos critérios de atualização monetária aplicados no tribunal, vale dizer, fecho aspas, vale dizer, aqueles não compreendidos no cálculo emitido pelo juízo de origem. A par disso, o inciso 2 do mesmo artigo 39 reza que cabe ao juízo da execução apreciar pedido de revisão dos cálculos, abro aspas, quando o questionamento se referir a critério de cálculo judicial, fecho aspas, e ainda assim desde que concorram alguns requisitos que eu menciono no voto, peço licença para não ler. No mesmo sentido, estabelece o artigo 26 da Resolução 303 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça e também transcrevo no voto. Penso, portanto, descaber ao presidente do tribunal, no âmbito do procedimento requisitório, proceder a qualquer alteração ou adequação de índices definidos pelo juízo da condenação e do cumprimento, sob pena de afronta à jurisdição. Consequentemente, não cabe mandado de segurança para que se busque ou obtenha tal modificação, pois esta ação constitucional não pode ir além daquilo que poderia ter sido feito pela autoridade impetrada. A ação de mandado de segurança visa a corrigir ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade, não sendo razoável e tampouco viável que se emita ordem a que ela pratique ato para o qual não possui competência. Não bastasse, o mandado de segurança não é sucedâneo de ação rescisória. Nos presentes autos, não se prestando a impetração ao fim colimado, o caso é de denegar-se a segurança por falta de interesse de agir, dada a inadequação da via processual eleita. Assim, por meu voto, denego a segurança, nos termos do parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 12.016, combinado com o artigo 485, inciso 6 do CPC, sem honorários advocatícios, custas ex lege. Este é o meu voto, presidente.
Pois não. Cumprimentando o eminente desembargador Nelton dos Santos, que denega a segurança, passo a colheita dos votos na sequência. Desembargador Marcelo Vieira, como vota a Vossa Excelência?
Obrigado, presidente. Cumprimento o eminente vice-presidente na qualidade de presidente deste julgamento. Cumprimento a doutora Denise Abade, doutor Daniel Nogueira, que muito bem sustentou na nossa tribuna virtual. Estendo os cumprimentos aos eminentes colegas. Presidente, eu estou aqui encaminhando também na mesma linha do relator, que deixou bem claro no voto, a qual o cumprimento pela maestria e precisão, né, do voto, que deixou claro ali as fases de possíveis correções, seja no âmbito dos cálculos em sede de cumprimento de sentença, seja também quando da emissão do precatório e esta competência fique com a presidência do tribunal, senhor presidente. Então, em breves linhas, eu acompanho o eminente relator.
Pois não. Como vota a eminente desembargadora Adriana Pilé?
De boas-vindas que me foram dirigidas e salientando a minha enorme satisfação e grande honra de compor esse órgão especial, eu também acompanho integralmente o relator.
Pois não. Como voto, o eminente desembargador André Necatialo.
Cumprimentando a todos, cumprimento também a eminente procurador regional e o eminente advogado por suas intervenções. Estou acompanhando o relator.
Como voto, o eminente desembargador Gilberto Jordan. Pois não. Acompanho o relator também. Como voto, eminente desembargador Nelson Porfírio.
Presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar a todos os presentes, desejando uma ótima tarde. Cumprimento também o ilustre advogado, Dr. Daniel Stalin, mas entendo que o eminente relator analisou muito bem a questão quanto à inadequação do MS, portanto estou acompanhando integralmente.
Pois não. Dr. Nelson acompanha o Dr. Nelson. Como voto, o eminente desembargador Batista Pereira.
Esse mandado de segurança, o relator, ele foi processado, né?
Foi processado.
Além da autoridade do coator, qual era a outra parte? Porque é um cessionário, né? De crédito, né? Quer dizer, esse. Olha o que se faz numa coisa dessa, né? Quer dizer, é um mandado de segurança contra o ato do presidente. Cadê a outra parte? Nós vamos discutir um crédito que é crédito, evidentemente, que a União tem que pagar, né? Ela foi chamada na Lídia, não?
Foi chamada.
Como litisconsorte passiva?
Foi chamada, é? Sim. Aliás, eu tirei de pauta para isso, na outra ocasião.
Perfeito. E ela chegou a discutir o mérito também? Ó?
Não. Vou retomar aqui, mas acredito que não.
Não? Não, de qualquer forma, isso pouco importa. Eu só fiquei em dúvida, caso dessa circunstância, e caso da solução, né? Porque você não está denegando, né?
Por questão processual.
É. Então, eu acho que é caso de indeferimento, né? Porque se a autoridade não tem absolutamente qualquer participação numa discussão dessa, né? Quer dizer, eu dirijo um mandado de segurança a quem não cabe qualquer ato que possa revolver a matéria, né? Essa é a conclusão que Vossa Excelência chega. Né?
Isso, exatamente. Quer dizer, isso que eu fiz constar no voto.
Seria a mesma coisa eu impetrar um mandado de segurança contra o presidente da República para demitir o servidor do município de Acarajé. Não poderia fazê-lo, porque ele não tem essa competência. Entendeu? Então, eu fico em dúvida da denegação e deferimento. Né? Na verdade, dirigido a uma pessoa que eu não posso praticar esse ato, ainda que eu quisesse, como é que eu vou praticar um ato que não me pertence, né? Que não está dentro do arcabouço jurídico da minha competência. Né? É uma coisa... A atividade do presidente do tribunal é meramente administrativa. Né? Ela não, vem a ordem, todo o precatório, toda a discussão, né? Para o perfazimento da ordem final, que é o precatório, ela passa pelo processo da execução da sentença, com os recursos apropriados, vão para a turma. Né? Tem recurso especial para o STJ, se a matéria for de natureza constitucional, ao Supremo, recurso extraordinário para o Supremo. Quer dizer, todas essas instâncias estão tolhidas se nós inventarmos de conhecer dessa matéria ou de dizer que o presidente do tribunal é o responsável por isso. Quer dizer, nós estamos tirando a discussão do juiz, que perfaz o precatório, que é o juiz de primeiro grau. Estamos tirando a discussão das turmas respectivas, que são as competentes para rever ou não o ato do juiz que homologa os cálculos. Né? Estamos tirando a competência do STJ, se a matéria for infraconstitucional, para dizer se a turma acertou ou não na execução do cálculo. E, quiçá, tirando a competência do Supremo para saber se aí aplica ou não a TR ou se respeita ou não a coisa julgada. Quer dizer, simplesmente isso, via um mandado de segurança. Oh, que novidade ótima, né? O mandado de segurança é incabível nesse aspecto. É uma coisa, vamos dizer assim, eu não gosto de usar a expressão, né? Não é o ato que é teratológico, é o mandado de segurança que, no caso, é teratológico, embora essa expressão é maravilhosa, né? Uma expressão do meio da medicina e não do meio jurídico, né? É só aprimorado para lá. É um horror esse mandado de segurança. Eu vou parar por aqui, seu presidente. Eu só fiquei em dúvida disso, se eu indefiro ou denego, tá? Mas, enfim, levaria o mesmo.
Só se ele me permite. A minha conclusão é pelo descabimento do mandado de segurança. É que a lei do mandado de segurança determina que se use a expressão denegação, inclusive nos casos de descabimento, só por isso.
Então,
mas
a
solução,
nova, né?
Eu não estou...
É por isso que eu ficaria com a lei antiga, né? A 1533, né? Ela não cometia essas bobagens que essas...
eu estou aplicando a lei vigente.
Comete, né? Eles vão aprimorar e acabam atrapalhando, né? Quer dizer, a denegação é quando você entra no mérito, né? E você diz que o sujeito não tem direito. Aqui não é nem mérito, né? Aqui não tem como. Não tem mais. Não. Infelizmente. É que nós estamos ultrapassados, né, doutor? Infelizmente. Senhor presidente, com essas considerações, eu estou seguindo. O mandado de segurança é um horror. É um horror. É um horror. Eu não tenho como nem elogiar aí o ilustre causídico que o propôs e fez a sustentação oral. Eu estou seguindo o senhor relator.
Pois não, eminente. Desembargador Batista Pereira acompanha o senhor relator. Desembargador André Navarrete, como vota a vossa excelência?
Eu estou vendo o advogado aqui pelo vídeo e talvez eu tivesse uma expressão um pouco diferente, porque é claro que o mandado de segurança tem uma lei especial regulando. Agora, o legislador chegou à conclusão de que qualquer causa que determine o fim do processo de mandado de segurança é por denegação. Não se faz mais a diferença entre extinção com ou não o mérito. Agora, uma coisa é certa. Durante muitos anos se discutiu se o mandado de segurança seria uma ação ou não. E a partir do momento que hoje não se discute mais de que ele é uma ação de cunho constitucional, o advogado aqui, depois de o mandato de segurança ter tramitação normal, ele chega aqui e o mandato de segurança é extinto, é denegado por um motivo que ele não foi ouvido. Se fosse numa ação ordinária normal, nós aplicaríamos o artigo 10. Agora, como tem uma lei especial, ela não prevê a aplicação. O problema da surpresa, né? Ele vem aqui, tanto é que a sustentação dele foi sobre o mérito. Simplesmente o mérito, ele tinha certeza a respeito do tema do Supremo, a matéria é inconstitucional e não sei o quê. Ele não teve oportunidade de se manifestar sobre essa causa de extinção por falta de interesse, por ter endereçado a autoridade errada. Mas, como tem uma lei específica, eu só faço essas observações e acompanho o senhor relator.
Ô, doutor André, me permite?
Pois não.
Nós não estamos tirando o direito da parte de discutir isso no primeiro grau. Eu não estou pondo aqui um senão em relação ao que o advogado sustentou na tribuna. Né? E nem o direito da parte, ainda que como cessionário, como ele diz aí, né, comprou crédito de alguém. Né? Não estou tirando o direito da parte, ainda que seja dessa forma aí, né, de discutir isso, mas ele tem que discutir aonde? Lá no juízo, né, se ele tem algum crédito, lá no juízo originário. Né? E não via mandado de segurança, atribuindo a uma autoridade que não tem o poder de rever isso. Né? É isso que eu estou dizendo. Tá? Eu concordo com você mesmo. Não, ele não foi surpreendido. Me desculpe, não. Ele não foi surpreendido. Ele não sabe utilizar o mandado de segurança, que é diferente. Foi tratado então,
relator? Não.
E agora chega. Quer dizer que um advogado que impeta o mandado de segurança contra o presidente da República para demitir um funcionário de Acarajé foi surpreendido? Ah, é. Ou ele não sabe usar o mandado de segurança?
E o relator, se não for no início da ação, em definitivo, logo,
como não há, como é uma lei específica que trata de todo o procedimento, nós vamos falar, não se aplica o artigo 10 do CPC. E aí ele é surpreendido, mas eu estou acompanhando o relator porque realmente eu não avancei no ponto de dizer, olha, embora a lei seja específica e não preveja a aplicação do artigo 10, por isso, então... ele que recorra a outras instâncias se não concordar com isso. Né? É simplesmente isso, mas eu concordo ali. A matéria está preclusa, né? Lá no âmbito da primeira instância, me parece, já depois de passar todo esse tempo, e aí o desembargador relator sugere ação rescisória, com uma chance diminuta de conseguir qualquer alteração, mesmo que seja um absurdo com o tema do Supremo. Mas, até aí, não tem problema nenhum.
Então, o eminente desembargador André Navarrete acompanha o senhor relator. Pois não. Doutora Terezinha ausente. Eminente desembargador Mairan Maia, como vota?
Boa tarde, senhor presidente. Inicialmente, cumprimento o eminente advogado pela sustentação à hora apresentada. E quanto à solução, acompanho o eminente relator.
Pois não. O eminente desembargador Mairan Maia acompanha o senhor relator. Como vota o eminente desembargador Neri Júnior?
No mesmo sentido, senhor presidente.
Pois. Eminente desembargadora Consuelo Yoshida, como vota a vossa excelência?
Agora, cumprimentando a todos, estava com problemas aqui na, de revibrando, né, o som, mas cumprimento a todos e eu vou acompanhar o senhor relator. Dentro do que prevê a nova lei, está correto tecnicamente. Obrigada.
Doutora Marisa está ausente, devendo eu votar inicialmente. Eu gostaria apenas de dizer que respeito o posicionamento do eminente desembargador André Navarrete quanto a repudiar as decisões surpresa, e é bem verdade que as turmas da segunda sessão têm efetivamente aplicado a consulta à parte a respeito do novo motivo que poderá interferir no deslinde da causa, mas gostaria de lembrar também que a posição no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando se trata de questões de ordem pública, essa providência de consultar a parte não é necessária. Eu cito aqui o agravo interno no Aresp 253-5300, relatoria ministro Gurgel de Faria, que foi publicada esta decisão no dia 6 de setembro de 2024, quer dizer, a semana passada, né? E há outros precedentes, inclusive em matéria de direito penal, 16 de agosto de 2024. Então, com essa observação, estando inteiramente de acordo com o voto proferido, eu estou acompanhando também o desembargador Nelto dos Santos. Como vota a desembargadora Leila Paiva.
Obrigada, senhor presidente. Eu acompanho o eminente relator. Obrigada.
Perdão. Primeiro, o desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o doutor Daniel pela sustentação oral. O vício estava presente desde o início da impetração. A autoridade não é competente para desfazer o ato. Com base nisso, eu acompanho integralmente o senhor relator.
Pois não. Eminente desembargador Ali Maslum, como vota Vossa Excelência?
Também acompanho, senhor presidente.
Acompanho. Doutor Marcelo está em férias. Como vota a eminente desembargadora e conselheira do CNJ, doutora Mônica Nova?
Senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o seu relator.
Pois não. Como vota a eminente desembargadora Gisele Franco?
Da mesma forma, acompanho o eminente relator.
Pois não. Então, temos unanimidade. Então, o resultado é o seguinte. O órgão especial, por unanimidade, denegou a segurança por inadequação da via eleita, nos termos do voto do eminente relator que lavrará o acordo. É esse o julgamento. Cumprimento o ilustre advogado e a doutora procuradora da República. E devolvo a palavra ao nosso presidente.
Obrigado, excelência. Boa tarde a todos.
Agradeço ao eminente desembargador Johnson de Sal, vice-presidente. Retomamos com o julgamento do último item da pauta judiciária, o item 2 do PJE, da relatoria do eminente desembargador federal Nelto dos Santos Corregedor, que trata do conflito de jurisdição, número especificado. Eu já passo a palavra ao eminente relator. Para leitura ou dispensa do relatório?
É o item 2, né?
É o item 2. Para leitura ou dispensa do relatório?
Solicito a dispensa da leitura do relatório.
Pois não. Dispensada a leitura do relatório, todos de acordo. Passo a palavra à eminente Procuradora Regional da República, doutora Denise.
Excelência, também nesse caso eu reitero o parecer do Ministério Público Federal.
Pois não, agradeço.
Do procedimento do FEI.
Agradeço a sua excelência, eminente relator. Tem a palavra para o voto.
Obrigado, presidente. Se vossas excelências me permitem resumir, o conflito se instalou entre o eminente desembargador Ali Maslum e o eminente desembargador Maurício Cato. Os feitos tramitaram em primeiro grau de jurisdição perante uma vara única, nona vara de Campinas, e lá restou rejeitada a pretensão de reunião de feitos por conta da inexistência, ao ver da eminente juíza, de risco de decisões conflitantes. Houve impetração de mandado de habeas corpus, distribuído livremente ao desembargador Maurício Cato, e posteriormente um novo habeas corpus, e sua excelência recusou a prevenção, por entender que só haveria prevenção no tribunal se tivesse sido reconhecida a conexão e continência em primeiro grau. Com o que discorda o eminente desembargador Ali Maslum. No meu voto, eu penso que o conflito deva ser julgado procedente, na esteira de precedentes do próprio órgão especial, uma vez que são feitos oriundos de uma mesma operação investigativa, e nesses casos a orientação desta corte é no sentido de se reunir sob mesma relatoria os feitos no tribunal. Independentemente, e aqui é um acréscimo meu, não vejo como ser diferente, de ter sido reconhecida essa conexão ou competência ou continência em primeiro grau de jurisdição. Então, eu estou conhecendo do conflito e julgando procedente.
Agradeço a Vossa Excelência. Tenho aqui anotado o impedimento do desembargador Ali Masnun. Vossa Excelência confirma? Pois não. Eu indago ao órgão especial se existe algum destaque ou objeção ao voto do relator e, se não houver, se podemos proclamar o resultado por unanimidade? Alguma divergência? Não? Podemos proclamar, então? Muito bem. Então, o órgão especial, por unanimidade, acompanhou o eminente relator nos termos do voto lançado. E com isso, eminentes desembargadores, nós concluímos a sessão judiciária e passamos à sessão administrativa. Peço licença a Vossas Excelências para dispensar a leitura da ata que foi distribuída e disponibilizada no SEJUGA e indago se há alguma objeção. Não? Declaro aprovada. Submeto inicialmente a Vossas Excelências para referendo os atos número 5863, 6016, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6038, 6046, 6056 e 6061, todos referentes a atos que estão no bojo do processo sem julgar indicado. Eu indagaria, parece que o desembargador Nelto tem uma ressalva apenas, né?
Sim, presidente. O ato de convocação do eminente juiz titular da 2ª Vara Criminal de São Paulo está sendo, por mim, referendado, até porque são poucos dias, 20 e poucos dias, mas eu destacaria que a situação da unidade judiciária, não por responsabilidade do juiz atual, a meu juízo, claro, mas está a demandar um cuidado especial pela sobrecarga de trabalho, grande número de processos conclusos e, inclusive, objeto de reclamação do Ministério Público Federal. Então, eu faria apenas uma ponderação no sentido de que se evitassem novas convocações do eminente magistrado até que se saneasse essa situação da unidade judiciária de primeiro grau. Apenas com essa ressalva.
Muito bem. Indago se algum membro do órgão especial deseja fazer algum destaque.
Senhor presidente.
Pois não?
Eu coloquei, inclusive, no processo que sei, abonando uma manifestação singela, abonando a observação feita pelo senhor corregedor regional. Gostaria de dizer que acho que tanto Sua Excelência quanto eu próprio estamos fazendo essa observação em cunho objetivo. Nada a ver contra a figura do ilustre juiz que já é um magistrado há tantos anos. Mas é uma questão do acervo da unidade judiciária, né? Um certo excesso a que ele não deu causa, porém ali existem operações em andamento, é a jurisdição criminal que sempre demanda uma atenção diferenciada. É só por isso, senhor presidente, mas eu também comungo da observação do senhor corregedor regional. Obrigado.
Pois não, podemos, alguém quer fazer uso da palavra? Podemos dar por aprovadas. Estão todas aprovadas com as observações destacadas. Também temos para a ciência do órgão especial a ata da 33ª reunião do Comitê de Gestão Estratégica da Justiça Federal da 3ª Região, que está referente ao item 3 do painel Sei Julgar. Algum apontamento? Alguma objeção? Não? Então, aprovados à unanimidade. Na sequência, submeto à deliberação do órgão especial o concurso de remoção interna dos juízes federais substitutos pelo critério de antiguidade. O processo é o número 00158327-2024, está no item 2 do painel Sei Julgar. Alguma objeção, algum destaque? Não? Podemos aprovar por unanimidade? Aprovado por unanimidade. Por fim, temos o processo do item 4 do painel Sei Julgar, que trata da indicação do levantamento de cargos vagos de magistrado da terceira região, com a propositura pela presidência da autorização para abertura de novo concurso, 21º concurso de ingresso na magistratura federal, com a indicação do respectivo presidente da banca. Alguma discussão, alguma indagação, alguma dúvida? Podemos aprovar a unanimidade? Pois não, então aprovado a unanimidade. Por fim, temos dois processos de relatoria do desembargador federal Nelton dos Santos. Há uma indicação de retirada do feito 00204791/2024. Confirma, Vossa Excelência?
Confirmo.
Pois não. Então, Vossa Excelência, então, tem a palavra para o outro item, que é o item 1 da pauta Sei Julgar, que é o recurso administrativo 00204704/2024. Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, presidente. Eu fiz distribuir o relatório e o voto, não com muita antecedência, mas consulto se poderiam dispensar a leitura do relatório. É um recurso administrativo interposto por Eduardo Augusto Vilela Gonçalves contra a decisão proferida pelo eminente desembargador federal Davi Inês Dantas, então corregedor regional, em reclamação disciplinar apresentada em face do juiz federal Luciano Tertuliano da Silva. Fiz transcrever a decisão do eminente desembargador Davi no relatório. Faço um resumo das razões recursais que eu penso enfrentar no voto, né? E submeto a proposta de dispensa da leitura do relatório.
Todos de acordo? Vossa Excelência tem a palavra para o voto.
Só um minuto. Atendidos os requisitos do artigo 328, parágrafo 4º do Regimento Interno e do artigo 53, parágrafo 5º do provimento CORE 1/20, o recurso administrativo reúne condições de conhecimento. Insurge-se o recorrente em face da decisão que arquivou o procedimento administrativo iniciado a fim de apurar a conduta do juiz federal Luciano Tertuliano da Silva, titular da primeira vara gabinete do Juizado Especial Federal de Presidente Prudente, na condição de professor da Fundação Educacional do município de Assis, FEMA. Inicialmente, cumpre ressaltar que são dois os expedientes instaurados para apuração dos fatos narrados pelo representante. E é justamente esse segundo processo que eu pedi a retirada de pauta, porque conforme o resultado de hoje, aquele outro poderá restar prejudicado. Neste feito, remanesce o item 1.2 da peça inaugural, intitulado Do Eventual Exercício de Advocacia Administrativa. Nesse passo, o Conselho Nacional de Justiça reputou necessária apuração detalhada dos fatos e, para esse fim, determinou a remessa do feito à Corregedoria Geral da Justiça Federal, que, por sua vez, encaminhou o expediente à Corregedoria Regional. Diante disso, considerando o teor da decisão proferida pelo CNJ sobre os mesmos fatos, o objeto da representação passa a ser somente a suposta elaboração de peças processuais pelo representado em ação judicial movida contra a instituição de ensino e seus dirigentes. Verifica-se que o representante Eduardo Augusto Vilela Gonçalves era diretor executivo da FEMA e alega que o representado, professor na mesma instituição, estaria interferindo na gestão da fundação pública, praticando atos incompatíveis com o exercício da magistratura. A questão apresentada não merece outro direcionamento distinto daquele constante da decisão impugnada. Com efeito, não restou minimamente comprovado nos autos deste expediente administrativo indício de que tenha ocorrido, por parte do representado, infração disciplinar passível de levar adiante a representação. Nos termos do entendimento do CNJ, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. A demonstração de justa causa é requisito essencial para a instauração de processo administrativo disciplinar, conforme reiterada a jurisprudência do CNJ. Assim, somente com indicativos de grave violação aos deveres funcionais praticados pelo juiz, com adoção de postura incompatível com o exercício da magistratura, mostrar-se-ia viável a instauração do processo administrativo disciplinar para o esclarecimento de fatos e aplicada a penalidade eventualmente cabível. Nesse contexto, registre-se que as regras para a proposição de ação popular estão previstas na Lei 4.717/65. E aqui, justamente, abro um parênteses para explicar que a acusação é de que o juiz teria redigido uma inicial em ação popular, que permite que qualquer cidadão, desde que tenha título de eleitor ou documento correspondente, seja o autor de uma ação judicial com o objetivo de anular algum ato da administração pública que tenha causado danos aos cofres do governo, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Diante disso, não haveria impedimento no sentido de que o representado, cidadão, independentemente da profissão que exerça, seja magistrado ou professor universitário, pudesse ser o autor da ação popular proposta em face dos dirigentes da FEME e da própria universidade, que tramita na vara da Fazenda Pública da comarca de Assis, Justiça Estadual, portanto, nos termos do artigo 5º, inciso 73 da Constituição. O representado, por sua vez, negou ser o autor da referida ação popular, tendo, segundo ele, apenas auxiliado o advogado que a subscreveu com a revisão gramatical das peças, cujas versões editadas os documentos que salvou em seu computador teriam sido juntadas aos autos do processo. Ao agir dessa maneira, o magistrado esclareceu que o fez porque o advogado subscritor da ação popular, Carlos Henrique Pinheiro, denunciou em abril de 2012 a autoria de pessoas que cometeram contra mim uma ameaça de morte relacionada com minhas atribuições de magistrado. Fato esse levado ao conhecimento da então presidência do Tribunal Regional. Havendo uma dívida de gratidão de minha parte, por isso não neguei o favor da correção vernacular das peças. De outro norte, para demonstrar cristalinamente a inexistência de qualquer elo entre mim e o autor da ação popular, cumpre informar que, enquanto juiz federal, condenei o pai desse autor, Juvenal Antônio Tedeschi da Cunha, por cometimento de crime tributário em 2015, sentença mantida em sede recursal e transitada em julgado. Creio que os nobres advogados tenham protocolado a versão a mim enviada e corrigida gramaticalmente, daí a causa de aparecer meu nome como autor do documento. Foi-me, inclusive, feito o convite para ser coautor da referida ação, máximo porque sabiam da minha posição pessoal já veiculada formalmente no âmbito interno da instituição e difundido pela matéria jornalística especificada na representação. Como esclarecido, nada me impediria de ter aceito o convite, até porque a peça estava muito bem construída, rica em detalhes e bem amparada em provas documentais com alto poder persuasivo. Contudo, declinei dele principalmente para não propiciar de alguma forma que o juiz natural da causa se sentisse pressionado por uma ação popular ajuizada por um colega. Prossigo. À vista disso, o fato de tão somente corrigir a peça processual não configura troca de favores ilícita, como alega o recorrente, até mesmo porque, repita-se, não havia impedimento para que o magistrado figurasse como autor na ação popular. E mais, o próprio representado ressaltou a inexistência de amizade ou vínculo com o causídico que assinou a petição, tanto que, no exercício da magistratura, teria condenado o genitor desse advogado pela prática de crime tributário, com sentença mantida e transitada em julgado. Vale observar, com relação às peças processuais mencionadas pelo representante, que consta dos autos o seguinte histórico de criação, modificação e protocolo. A. Petição inicial. Documento criado em 18 de agosto de 22, às 18h31 e 04, por Luciano Tertuliano da Silva. Documento modificado em 18 de agosto de 22, às 18h31 e 04, por Luciano Tertuliano da Silva. E documento protocolado por Carlos Pinheiro em 18 de agosto de 22, às 18h47. Agravo de instrumento. Documento criado em 4 de novembro de 22, às 16h10 e 45, por Luciano Tertuliano da Silva, modificado no mesmo dia e no mesmo horário, e documento protocolado por Carlos Henrique Afonso Pinheiro em 4 de novembro de 22, às 16h14, 4 minutos depois. Assim, os horários de criação, modificação e protocolo dos documentos no portal ESAGE demonstram que tais arquivos não são a primeira versão. São arquivos que possivelmente foram transformados do Word para PDF após a afirmada revisão gramatical com protocolo via ESAGE em seguida. Prosseguindo, o representante se insurge em relação à decisão de ID, cujo número indico, e supostamente conteria alguns equívocos, equívocos, como o fato de consignar que a ação popular havia sido proposta para defender a FEMA, quando na verdade é o contrário, além de mencionar que a instituição de ensino seria uma fundação pública de direito privado, quando na realidade se trata de uma fundação de direito público, nos termos de lei municipal. O que se percebe ao apreciar essas questões é que houve mero erro material na decisão que não influencia no resultado da representação, pois as fundações públicas, sejam elas dotadas de personalidade jurídica de direito público ou privado, são controladas pela administração pública e sujeitas ao princípio da moralidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Na situação em análise, ademais, não se verifica a prática de advocacia administrativa pelo magistrado, a qual exige para sua caracterização que o interesse privado entre em confronto com o interesse público, independentemente de efetivo prejuízo para a administração. Para que haja advocacia administrativa, seria necessário que o interesse patrocinado pelo funcionário público fosse particular e alheio, agindo de maneira contrária ao interesse público. Na hipótese, no entanto, o interesse patrocinado é eminentemente público, decorrente de supostas irregularidades praticadas por ex-dirigentes da fundação. Além disso, a sexta turma do STJ, no julgamento do RESP, cujo número indico, firmou o entendimento no sentido de que não se pode tomar como típica a conduta do funcionário público que procede à correção quanto aos aspectos gramatical, estilístico e técnico de impugnações administrativas confeccionadas por causídicos do administrado. Transcrevo precedente nesse sentido da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O fato de o magistrado ser capaz de orientar a redação de ação pública não envolve um conhecimento técnico ligado à função pública desempenhada. Qualquer pessoa, mesmo sem função pública, que tivesse o devido conhecimento da língua portuguesa, poderia fazer o mesmo. Assim, aliás, como bem observado na decisão impugnada, o Dr. Luciano, enquanto professor da instituição, possui o dever de levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta ou conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Deixar de fazê-lo, conforme pontuado pelo magistrado, constituiria contravenção penal. Prossigo, e mais, o representante acusa o representado de ser o autor do documento que circulou de forma anônima pelas redes sociais, intitulado Informações, professores, potenciais crimes e possíveis irregularidades cometidas em tese por Eduardo Augusto Vela Gonçalves e Arildo José de Almeida, além de representar a FEMA, requerimento com afirmações falsas e levianas sobre fatos pendentes de investigação. Sucede que o magistrado negou ser o autor do referido documento, porque sendo apenas professor da instituição não tinha como ter acesso a informações sobre processos licitatórios e contratos administrativos. O representado afirma ainda ter lido atentamente o documento e salvado o arquivo em seu computador para cotejar cada uma das provas materiais enunciadas com os documentos indicados e contidos no portal de transparência da FEMA, quando constatou a veracidade das informações. Sustenta também a presença de equívocos numéricos de digitação ou de quantidade no documento, de modo que o editou unicamente para realizar correções pontuais. É-se disso que existem diferentes tipos de arquivos PDF, cada um projetado para atender a propósitos específicos. Existe então o PDF padrão utilizado para distribuir e visualizar documentos eletrônicos, preservando a formatação do documento original, mas também existe outra variante de PDF em que é possível fazer edições. Logo, o fato de o magistrado ter o documento em PDF em seu computador não prova que ele tenha sido o autor ou que tenha sido responsável pela divulgação do seu conteúdo em redes sociais. A tela apresentada pelo representante demonstra apenas que o representado salvou o documento em seu computador pessoal, no formato PDF e nada mais. Em suma, conquanto tenha se valido do referido documento para embasar o requerimento de abertura do processo administrativo disciplinar junto à Secretaria da FEMA, o magistrado assinou o pedido na condição de professor da Fundação Pública, buscando a apuração dos fatos pelos dirigentes da instituição, com a adoção das medidas legalmente cabíveis, diante da possível prática de usurpação do erário pelo então diretor executivo. Por essas razões, penso que o recurso não infirma a decisão de arquivamento e meu voto é pelo desprovimento do recurso. Este é o voto, presidente.
O eminente relator nega provimento ao recurso administrativo, cumprimento sua excelência pelas ponderações relacionadas e colho os votos na sequência. Desembargador Marcelo Vieira.
Obrigado, presidente. Reitero os cumprimentos. Cumprimento também o douto relator, ao qual acompanho.
Agradeço a Vossa Excelência. Eminente desembargadora Adriana Pilege.
Cumprimento o eminente relator pelo excelente
Agradeço, Vossa Excelência. O eminente desembargador André Nekhachalov, que está compondo o quórum. Né?
Também.
Também. Agradeço, Vossa Excelência. Nem desembargador Gilberto Jordan, que foi convocado para o quórum. Agradeço, Vossa Excelência. Eminente desembargador Nelson Perfírio, convocado para o quórum.
Presidente, eu cumprimento o eminente relator pela análise percussiente do caso. Considero bastante curioso, mas estou acompanhando o excelente.
Agradeço, Vossa Excelência. Eminente desembargador Batista Pereira.
Com o senhor relator.
Agradeço, Vossa Excelência. Eminente desembargador André Navarrete.
Também.
Agradeço, Vossa Excelência. Eminente desembargador Maíra Maia.
Com o eminente relator.
Agradeço, Vossa Excelência. Eminente desembargador Neri Júnior.
Também eu, senhor presidente. Com o senhor relator.
Agradeço, Vossa Excelência. Eminente desembargadora Conselheira Lixida.
Também cumprimentando o senhor relator, acompanho integralmente.
Agradeço, Vossa Excelência. Eminente desembargador Johnson de Salve.
Cumprimento o eminente relator e acompanho sem ressalva, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, eminente desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Também cumprimento o relator pelo voto, acompanho integralmente.
Agradeço a Vossa Excelência, eminente desembargadora Leila Paiva.
Obrigada, senhor presidente. Também cumprimento o relator e acompanho integralmente.
Agradeço a Vossa Excelência, eminente desembargadora Ali Maslum.
Com o relator, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, eminente desembargadora Mônica Nobre.
Também com o relator, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, eminente desembargadora Gisele França.
Com o relator.
Agradeço, Vossa Excelência. Eu também acompanho o eminente relator. Proclamo resultado. O órgão especial, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Cadê a minha? Já perdi aqui. Né? Ah, sim. Isso é útil, não?
Sim, só
isso. Bom, antes de encerrar, eu queria apenas solicitar ao plenário autorização para fazer o elogio aos nossos servidores que atuaram na última sessão plenária da Corte. Nós tivemos, na ocasião, um evento que reuniu o maior número de pessoas no âmbito do órgão especial, né? E houve uma atuação muito desdobrada, muito empenhada dos nossos servidores, né? Tanto na preparação como no próprio desenvolvimento da sessão, né? Foi um desafio enorme por conta do volume de pessoas que estiveram aqui no tribunal, engrandecendo a cerimônia e honrando o tribunal com presenças muito ilustres. E é importante, eu acho, que nós reconheçamos o valoroso trabalho dos servidores, tanto desde a manutenção, né, que fizeram a manutenção do plenário, fizeram a conferência de todos os detalhes do técnico, som, estrutura. Agradecer também o pessoal do cerimonial, da UPLI, também os servidores dos gabinetes que foram convidados e compareceram, né? Assumindo uma atribuição que não é deles própria, mas que mostrou um grande espírito público de colaboração com a Corte, né? Então, por conta dessa circunstância, eu solicitaria a autorização do órgão especial para fazer elogio e agradecimento a todos esses servidores. Alguma objeção? Não? Agradeço a Vossas Excelências, consignando também essa circunstância. Nestes pares, alguma manifestação, podemos encerrar a sessão. Nada mais havendo, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Você desloga aqui para mim?
Sim, já chamei a
reunião. Já?